Tá, que ele jogou uma rolha porque ele tinha reclamado do valor da rolha. Imagina se ele tivesse reclamado do valor de uma bola de basquete.
Exatamente, né?
Um saco de cimento,
ou
sei lá.
A própria garrafa do vinho, né?
Verdade.
Porque essa cena que a Beatriz descreveu e muita gente viu esse vídeo, né? Ele podia ter, além da questão da injúria, além da questão do racismo, do preconceito e tudo mais, podia ter machucado alguém, inclusive claro. Alguém que não tinha nada a ver com a história, claro. Porque a cadeira saiu voando lá. Enfim, é um cara, tem uma sabedoria musical acima da média. Eu vi alguns shows dele ao longo dessas décadas, aí o cara é bom mesmo. Agora, difícil, né?
Você sabe difícil. Que tem uma frase muito clássica no teatro musical, naquela peça A Bela e a Fera, em que tem a fera, né, que tá lá rosnando, grunhando, não sei o quê, e falam pra ele assim: o senhor precisa controlar o seu mau gênio. É um pouco do que a gente precisa falar pra algumas pessoas, né? Você precisa
bastante.
Controlar um pouco do seu mau gênio.
Eu vou mandar fazer uma camiseta e vou usar.
Boa.
Mudando de assunto aqui, 12:52, passageiros da Uber agora poderão saber quanto motorista ganha em cada corrida. Mais informações chegam com o Leonardo Gomes.
A mudança atende pedido da Defensoria Pública do Paraná, conforme diretriz da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que inclusive já está em vigor desde março, ou seja, desde o início deste ano. Na prática, os recibos enviados imediatamente ao fim de cada corrida, de cada viagem, deverão exibir, além do valor total, também o ganho do motorista, a taxa de serviço e a quantia retida para a própria empresa. Antes, a Uber utilizava somente nomenclaturas vagas como taxa de intermediação e custo fixo. Segundo o defensor público Ricardo Menezes, a atualização deve trazer mais transparência para o consumidor.
E isso pode ter uma relevância fundamental para o consumidor, porque ele pode tomar a sua decisão no aplicativo de transporte que ele vai utilizar, baseado nessa informação. Ele pode querer, por exemplo, dar preferência a aplicativos que repassem um valor maior, por exemplo, ao prestador final de serviço.
Conforme a Defensoria, essa mudança vale para outras plataformas, como, por exemplo, iFood, que, apesar de não fazer corridas, sim, é uma plataforma de delivery e também entregas. E ela também foi notificada para fazer essa atualização de recibos, de entregas, de divulgação de recibos ao consumidor. Atualmente, a informação subtotal usada pelo iFood não especifica o valor repassado após descontos pela própria plataforma, além do fato do termo, né, do campo taxa de entrega, não corresponder necessariamente ao valor integral destinado ao entregador, ao parceiro da plataforma, segundo a Defensoria Pública do Paraná. Nós procuramos a Uber e o iFood, que até o momento não retornaram às nossas tentativas de contato.
Tá joia, Leonardo Gomes, obrigada pelas suas informações. E agora a gente fala das vagas de trabalho que crescem em ritmo menor em abril. E o ministro do Trabalho reclama de taxa de juros do Banco Central. Mais informações de Brasília com Lucas Scherer.
O Brasil criou quase 86 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de abril. O número mostra a desaceleração no ritmo de geração de empregos formais por aqui. Em abril do ano passado, o resultado tinha ficado quase 3 vezes acima do registrado agora, com saldo positivo de 238 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Durante entrevista coletiva, o ministro Luiz Marinho reconheceu que os dados refletem um resfriamento da economia e cobrou atenção sobre a política de juros do Banco Central.
Os juros, ele é excessivamente alto para a economia brasileira e ajudaria muito a redução dos juros para atividades econômicas. Você tem, seguramente, é visível que investimentos de vários setores, eles estão sendo prolongados. Ele não existe, felizmente, uma desistência do investimento, mas eles vão sendo, né, alongados, mais gradativo, poderia ser mais rápido, caso não houvesse esses juros tão excessivos.
No mês passado, o desempenho do setor de serviços puxou o saldo positivo no Brasil, com 69 mil contratações acima das demissões, seguido por construção com 23 mil e indústria com 9 mil. Na outra ponta, comércio e agropecuária, juntos, demitiram quase 17 mil pessoas. De acordo com o Caged, no acumulado de janeiro a abril, o Brasil criou quase 700 mil postos formais contra 913 no mesmo período de 2025. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de mais de 1 milhão de novas vagas. Durante a divulgação dos dados, o ministro do Trabalho foi questionado sobre a aprovação do fim da escala 6x1 na Câmara. Disse achar possível uma tramitação acelerada no Senado.
Eu não gosto muito de falar de prazo para o parlamento, que seria uma certa interferência, busca de interferência executiva legislativa, que não é saudável. Então, o tempo do parlamento é o tempo do parlamento. Evidente que se o Senado tiver debruçado com prioridade, com desejo da agilidade que a Câmara trabalhou, creio que 30 dias é suficiente.
O Senado recebe nos próximos dias o texto que prevê carga de trabalho semanal de até 40 horas no Brasil.
Meio-dia 57 minutos, o assunto agora aqui na nossa TMC é um mercado que cresceu muito nos últimos anos, o dos medicamentos para emagrecimento. E uma novidade promete mexer com os preços. A Anvisa definiu o teto de preço do Ozivy, que é a primeira versão brasileira da semaglutida, que é o princípio ativo usado em medicamentos para diabetes e emagrecimento. O valor máximo autorizado será o mesmo do Ozempic, líder desse mercado no país.
Para uma caneta de 1,5 ml, o teto pode ultrapassar R$ 1.300 ao consumidor, dependendo da alíquota de ICMS de cada estado. Em São Paulo, por exemplo, o limite chega a pouco mais de R$ 1.314. Apesar disso, a MS, fabricante do Ozivy, afirma que pretende vender o produto por um preço bem menor. A expectativa é que as versões de menor dosagem cheguem às farmácias por cerca de R$ 630.
Se essa promessa for confirmada, o medicamento nacional poderá custar aproximadamente 30% menos que o Ozempic, hoje encontrado por cerca de 900 nas menores dosagens. A MS ainda não informou quando as vendas vão começar, nem qual será o preço oficial do produto. Segundo a empresa, esses detalhes devem ser divulgados na semana que vem. Tá chegando a hora de a gente se despedir?
Pois é, se a galera quer conferir todas as notícias que rolaram aqui, quer se aprofundar um pouco mais, pode entrar lá no nosso portal, né? No nosso site, tmc.com.br, onde você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo, também nas nossas redes, né? TMC News BR, participar, comentar, mandar recadinho, coração, meme, a gente adora. Agora, meio-dia 59, uma boa tarde para você, Felipe Bueno, muito obrigada pela sua companhia neste sabadão TMC.
Estaremos juntos amanhã no Domingão TMC. Tchau.
Tchau.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Passaporte TMC.
O passaporte da Copa de hoje aterriza na Escócia, terra dos castelos, das gaitas de fole e de uma das torcidas mais tradicionais do futebol europeu. Os escoceses respiram futebol há décadas. O país abriga clubes históricos e um dos clássicos mais famosos do mundo, Celtic e Rangers, rivais de Glasgow que movimentam multidões. Além do esporte, a Escócia chama atenção pelas paisagens impressionantes, com montanhas, lagos e castelos medievais espalhados pelo seu território. O Lago Ness, famoso pela lenda do monstro Nessie, é um dos pontos turísticos mais conhecidos. Outro símbolo nacional é o kilt, traje tradicional escocês usado em cerimônias e festivais culturais. Dentro de campo, a seleção escocesa costuma apostar em força física, intensidade e muita entrega e tradição. E quando a torcida escocesa canta no estádio, o clima vira praticamente um espetáculo à parte. A Escócia cruza o caminho da seleção brasileira na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e promete tentar complicar a vida da seleção brasileira em um duelo cheio de tradição em Copas do Mundo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa.
Noite regala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas Para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Conhece. Agora, 1:01, você conhece quem vai apresentar esse programa agora, é a Joana Treptow. O Imprevista vai começar. Fernanda Band, a entrevistada, confeiteira e modelo, demonstrou a lucidez e a honestidade brutal que a consagraram no reality show. Ela relembrou o impacto da maternidade precoce e solo na juventude artística, o diagnóstico de autismo do filho Marcelo e o esgotamento que a levou a viver no modo sobrevivência. Quer acompanhar? Vai ser agora. Vamos lá.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Treptow.
Existe uma frase do escritor argentino Ernesto Sabato que diz o seguinte: vivemos entre a memória e o desejo. E talvez poucas coisas expliquem tão bem a vida adulta quanto isso. A memória do que nos atravessou, do que nós vivemos, e o desejo silencioso de, apesar de tudo, querer muito continuar. Esse é o Imprevista, programa de entrevistas da TMC, um espaço para conversas que não cabem em cortes na internet, nem personagens prontos. Aqui a ideia não é entrevistar versões editadas das pessoas, é tentar entender o que existe antes da imagem, depois do aplauso, por trás de discursos que precisam ser ensaiados. Hoje o Imprevista recebe alguém que talvez tenha entrado na televisão como personagem, mas permaneceu na memória das pessoas justamente por ser o oposto disso. Num reality em que quase todo mundo entra querendo performar uma versão ideal de si mesmo, ela apareceu verdadeira, ela apareceu atravessada, ela apareceu afiada, irônica, contraditória, às vezes cansada, muito humana. E talvez tenha sido justamente por isso que tanta gente se viu ali nela. A Fernanda Band não entrou no BBB com um discurso pronto de superação. Não entrou querendo ser perfeita, entrou querendo sobreviver, sustentar os filhos, resolver a vida. E sem perceber, acabou abrindo discussões importantíssimas sobre maternidade, exaustão, honestidade brutal, até sobre o direito de não querer ser simpática o tempo inteiro. Ela virou meme, ela virou loba, ela virou torcida apaixonada, também virou alvo, claro. Poucas pessoas conseguem atravessar tudo isso sem perder completamente a própria identidade. Então, hoje nós recebemos aqui no nosso sofá do Imprevista, Fernanda Band. Bem-vinda!
Ah, que maravilha, gente. Eu fiquei emocionada com esse discurso. Quem escreveu? Foram vocês? Vocês?
Eu!
Arrasou! Lindo, lindo.
Gostou?
É bacana, né, quando a gente escuta de forma montada a nossa trajetória, né? Realmente parece que eu tô lendo um livro da minha vida, né? Eu achei isso muito bonito, pelo menos de um pedaço da minha vida. Mas achei isso muito lindo. Obrigada. Obrigada, me sinto muito bem recebida.
Fernanda, nós sempre começamos com uma pergunta que eu chamo de quebra-gelo. É uma pergunta já pé na porta. E eu quero te perguntar o seguinte. Você, em algum momento da sua vida, você parou e percebeu que você passou muito tempo sobrevivendo e talvez não lembrava mais como é que era viver? Então, sobreviver e viver. É uma questão para você?
Sim, sim, super. Assim, obviamente cada um tem as suas experiências, né? A gente planeja, a gente até é criado, né, com uma ideia de planejamento de vida, né? Muitas vezes até com aquela visão antiga de temos que casar, temos que ter filhos, temos que ter um emprego sólido, uma formação. São muitas questões que a gente vai se descobrindo e mudando ao longo da juventude, da adolescência. E eu acho que a minha vida ela foi mudando muito também justamente naquele período ali familiar de adolescência, das minhas escolhas. Todo mundo ali era de exatas e todo mundo era, sabe, bem nerdão mesmo dos estudos. Eu já era muito artista, eu já era da dança, já era da música. E eu já ficava, meu Deus, como é que vai ser o meu futuro? Como é que eu vou ter dinheiro? Como é que eu vou trabalhar? Porque eu prefiro dançar, pintar e cantar do que uma coisa quadrada, engessada e que me coloque num sistema que não entrava na minha cabeça. Então tudo isso já era muitas questões para mim durante uma fase de adolescência ali. E aí, nesse momento de um pulo para uma vida adulta, houve uma gestação. E aí eu acredito que tenha sido para mim, especificamente, dentro da minha vida, uma ruptura dos meus planos, uma ruptura dos meus sonhos, das minhas metas, que ainda estavam em formação. Você não tem mais espaço para imaginar como vai ser, você tem que agir, você tem que ser, né? E dentro do meu momento, daquele escopo, eu tinha que ser mãe. Agora, como você é essa mãe? Que mãe é essa? Que formato de mãe? Que modelo de mãe? Eu estava aprendendo junto e vivendo. E, ao mesmo tempo, tive que abrir mão de muitas coisas, até por questões também, por exemplo, de base, de apoio, de rede. Isso tudo influencia muito, porque eu também tive algumas conhecidas e umas amigas do período que também vieram engravidar pouco tempo depois, mas tiveram um suporte maior familiar, do tipo, não, a gente vai ficar com seu filho e você vai estudar. No meu caso, não foi assim. O filho é seu, quem pariu o Matheus embala, não é mais ou menos assim? Então, se vira, cuida, como vai ser? Beijo, tchau e benção. Então, assim, eu falei, meu Deus, como é que fica? Não tem como trabalhar, estudar e ter filho. Então, eu fui fazendo tudo como dava. E desde aquele momento, eu senti que sempre foi uma questão de sobrevivência. O que, que eu consigo fazer a curto prazo para conseguir dinheiro? O que, que eu consigo fazer a curto prazo para poder viver, ser eu e ser mãe? Então, era uma loucura. Muitas vezes eu não existia. Muitas vezes era somente ser mãe. E eu fui aí também nesse período que eu também acabei descobrindo trabalhos mais rápidos, trabalhos manuais, coisas feitas em casa. Eu também entrei numa agência, fiquei magrinha, magrinha, magrinha. Nossa, às vezes a gestação e o amamentar emagrece muito, gente. Eu fiquei muito magra. E aí começaram a falar que eu parecia modelo, aquela coisa toda. Entrei em agência e aí os trabalhos eram muito esporádicos. Eram uma vez ou outra você faz um teste, vai numa agência, faz um trabalho, faz um casting de alguma coisa específica. Então, às vezes, um dia você vai ali, pega um trabalhinho e volta. Era o que eu conseguia fazer. Então, eu fui sempre assim, o que, que eu consigo fazer? O que está à minha disposição? O que está ao meu alcance? Então, realmente, eu não consegui fazer muito planejamento. Eu sempre fui sobrevivendo e correndo atrás das oportunidades dentro do tempo que me cabia. E durante muito tempo eu não existia. Principalmente quando a gente recebeu o diagnóstico do meu filho, aí se tornou dedicação total a ele. Era estar em cima, cuidando, terapia e ficar sempre voltada para o meu filho. Aí eu não tinha mais o que fazer da minha própria vida. Era em função ao meu filho. Poucas pessoas falam sobre isso. Mas eu não estou trazendo como uma lamentação. Era um fato, né? E não dá para botar, ah, mas você estava ali porque você quis ou isso e aquilo, ou você entenda, ou seja uma boa mãe e assuma todas as consequências. Eu estou sendo uma boa mãe, mas eu também não estou conseguindo ser uma boa pessoa comigo mesma. Eu não estou conseguindo galgar o meu futuro para dar um futuro para ele. Então a gente fica muito dividida e precisa de ajuda. Precisa de ajuda, precisa de paciência, precisa de tempo, precisa de acolhimento, precisa de incentivo. De todos os lados, não só de família, como também de nosso próprio Estado, do nosso próprio governo. A gente precisa de projetos, de coisas que ajudem as mulheres, principalmente as mães atípicas, que a gente fica muito esgotada. E ainda mais uma pessoa jovem, né? Então, assim, hoje eu tenho um olhar meu de quando estava lá atrás, eu fico com dó, eu queria me abraçar.
Eu ia te perguntar sobre isso. No momento em que você me diz que você era uma criança artista, me remete a algo de sonho, de realmente querer projetar, planejar, ter muitas ideias para o futuro, aí o presente chega com tudo. Foi um momento triste para você, aquele momento em que chega a realidade?
Foi. Assim, eu sou muito emotiva. E até não me considero tão explosiva. Eu consigo até me concentrar e avaliar melhor as minhas emoções. Eu sou sempre muito lúcida dos meus sentimentos. Então eu consigo parar, sentir, entender. Mas nossa, eu sou canceriana, né, amiga? Aí quando bate uma bad vibe ali, eu vou até o fundo do poço. Então, independente das circunstâncias ou do caminho que esteja ali, do que está acontecendo, se baixou meu astral, eu vou ficar muito mal. E aí eu tinha encarado de forma negativa todo esse período da minha vida. Então eu fiquei mal, eu fiquei cabisbaixa, eu perdi um pouco do brilho, eu perdi um pouco ali da essência. Até começar a substituir isso por responsabilidade e você entender que você não tem pra onde correr. Acabou o Peter Pan, meu amor, acabou. Você não vai mais pro Terrado Nunca, você não vai subir nos palcos desse país. Você vai ser mãe e é isso, sabe?
Mas você subiu nos palcos, você está nos palcos.
Sim, olha que loucura como a vida, né, deu voltas. Eu, até tempos depois eu consegui ainda, né? Porque durante esse trabalho de modelo de agência, eu participava de duas agências. Eu era integrante de duas agências. Uma do Rio de Janeiro e outra de Niterói. De talento mesmo, de cast de talento. Uma era 40 Graus Model, que era bem famosa. E na minha cidade era uma chamada Desir, que era mais para atores e TV. Então foi ali que eu consegui essa brecha com o Universo Globo, figuração e tudo mais. Num desses castings da vida, eu conheci uma menina que ela fazia dança performática em eventos. Tipo aquelas bailarinas de Ibiza, né? Algumas pessoas podem lembrar pulpária, aquela coisa toda. E aí ela falou, nossa, você é linda, você é magrinha, a gente precisa disso, assim, sabe? Aí ela me indicou e eu fui, entrei já no casting da companhia de dança artística e já tava lá nos palcos também. Foi até um lado de persona meu, assim, que eu criei, né? Eu acho que tem um nome, né, que a própria Beyoncé faz, eu esqueci qual é o nome.
Tipo um alter ego.
Exato, uhum. Alter ego, deixa eu dizer. Foi o meu, porque aí às vezes eu pegava também como trabalho porque eu precisava de grana. Então nos fins de semana eu dançava nesses eventos junto com a companhia, era tudo muito organizado. E eu me sentia ali viva e um personagem que eu criei extremamente sedutor e forte. E aí depois eu voltava com o meu dinheirinho pra casa pra comprar leite Aptamil.
Uma coisa que eu acho extremamente curiosa sobre você é a tua lucidez. E a tua cabeça, ela parece que não para de funcionar. A rapidez com que você engata um raciocínio no outro, com início, meio e fim, pode parecer algo bobo, mas hoje é difícil as pessoas conseguirem se aprofundar em temas que são sensíveis, ardilosos, polêmicos, sim, complexos, que demandam dedos. É difícil que as pessoas tenham opiniões bem formadas sobre esses determinados assuntos. É difícil que tenha tanta bagagem para que olhe e consiga trazer, né, uma opinião fundamentada. E você faz isso rapidamente. Você é muito lúcida, você é muito afoita à realidade, é o que é. Normalmente, pessoas assim são pessoas que passaram por um processo longo de terapia. E você não?
Não.
Você não faz terapia?
Eu fiz um pouco pós-Big. Não, aí eu fiz só um pouco. Preciso voltar. Concordo que eu preciso voltar. E foi muito louco, porque eu também estava vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida, que foi estar ali no meu primeiro apartamento, né, alugado, mas ainda assim, ali, meu dinheiro para minha própria casa. E eu estava mobiliando ele, né? E eu também estava fazendo a terapia. Só que eu falei assim, gente, eu não tô com grana para pagar tanta sessão de terapia e comprar um sofá. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou comprar meu sofá. Aí eu parei.
Prioridade.
Eu parei a terapia por um período, porque estava consumindo realmente toda semana ali, era uma grana. E aí eu comecei a comprar as coisinhas da minha casa. Então, assim, aquilo ali também estava me enchendo de amor e de alegria. E uma vez eu comentei isso com uma amiga, ela falou assim, não, Fernanda, não se para a terapia para comprar abajur, para comprar sofá, sabe? Aí eu falei, mas é tão lindo, assim. Eu olho para as coisas e eu fico tão feliz.
É o que traz a paz para você.
Sim,
é o que traz paz.
Meu espaço hoje, ele me conforta demais. As pessoas nem entendem. Falam assim, nossa, mas ela quase não sai. É porque eu acho que eu estou vivendo uma grande conquista. É, nossa.
E você fala de dinheiro com muita facilidade. No Brasil, dinheiro é um tabu, a não ser que você esteja numa posição privilegiada. Então, nas redes sociais, nós vemos pessoas abordarem o assunto dinheiro quando elas estão numa posição de eu tenho, eu consumo, eu frequento. As pessoas que estão na luta, por vezes, se sentem envergonhadas por falar de, ai, falta R$1.000, falta R$500, precisava tanto de uma ajuda com R$200, esse mês eu não vou conseguir pagar uma conta por R$300. Você traz isso muito e isso me remete à figura da mulher que precisa batalhar e que vê na sua frente exatamente qual é o problema. Para você, é muito nítido aquilo que você precisa conquistar, né?
Sim, sim. E especificamente nesse assunto do dinheiro, pra mim é muito fácil falar sobre o dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Então, tipo assim, se eu não quero... As pessoas não querem falar sobre o que elas têm e o que elas querem esconder. Uhum. Você quer esconder ali um determinado patrimônio, você não quer que as pessoas saibam o que... Quando você não tem pra onde correr. Ou quando você tem relativamente pouco, pouco perto de muito... É exatamente, parece literal, mas é pouco. Então, por que você vai esconder isso? Por que você está com vergonha de falar isso? E isso sempre foi uma questão muito presente na minha vida. Falar sobre dinheiro, ou a falta de dinheiro, ou das minhas dívidas, ou das minhas necessidades, ou das minhas vontades de conquistas financeiras também, para mim é muito tranquilo. Há outras pessoas que se incomodam, ou por exemplo, se eu estou falando que eu estou com um problema aqui, alguém pode achar, assim, nossa, mas ela está passando necessidade. Não, não estou, não. Só estou dizendo que esse momento aqui está um pouco apertado. Entendeu? Não tô te pedindo, tô só desabafando, tô só explicando. E tá tudo bem. Amanhã vai cair alguma coisa na conta. Então, assim...
Até porque trabalhar pra você não é um problema.
Não, nem, nunca foi. Desde nova. Eu trabalho desde os 17 em loja de roupa. Sempre vendi muitas coisas. Trabalhei com a minha própria imagem. Estudei moda. Fazia roupa. Eu costurei roupa pra muitas mulheres na minha própria casa. Então, assim, eu sempre fiz de tudo um pouco. Vendi meus bolos, meus doces. Dei aula de confeitaria. Eu sou muito Caxias, como a gente fala lá, né? Eu sou pau para toda obra. E tudo que eu faço sempre foi muito envolvido de arte, né? De expressão, de amor. E essa área, na grande maioria das vezes, não dá dinheiro. tá? É você correndo atrás do dinheiro sempre. Você vê muitos atores aí também que têm uma jornada longuíssima de gravação, de trabalho e ganham muito pouco. Ganham, assim, não ganham o que um influenciador ganha numa publicidade. É muito injusto.
Mas então, esse mundo da internet nos traz uma dimensão de dinheiro que não é uma dimensão real.
Não é real, não é real.
E você transita por esse mundo.
Total. E se você não souber trabalhar isso daí, e aí vem também nessa questão de educação financeira, que já é uma coisa que deveria vir de escola, deveria vir de casa, sabe? Eu, por exemplo, eu não sabia, de verdade, não tenho problema nenhum de falar isso, eu não entendia como funcionava um imposto de renda e qual era tão prioridade disso, por que que eu tinha que dar esse dinheiro pro governo? Porque assim, eu recebi dinheiro que eu nunca recebi na minha vida. Então assim, eu, por exemplo, eu hoje não tenho carro por opção, porque eu moro em Caraí, eu faço tudo a pé e eu não quero ter um carro parado dentro de casa, então eu nunca vi sentido. Mas no, na primeira grana que eu ganhei de programa, eu paguei de imposto de cara o valor de um carro de luxo. E eu falei pro contador, não vou dar. Falei, eu não vou.
Não tem opção.
Ele, e meu contador é um querido, ele me trata igual criança. Ele, olha só, Fernanda, então vamos lá, deixa eu te explicar. Ele, você precisa. Aí eu falei, não, você precisa. Falei, eu vou ser presa? Aí ele, vai.
Aí, então,
eu,
tá.
Aí eu falei, caraca, como é que dá esse dinheiro todo? Então assim, desde lá, toda vez que eu tenho que pagar imposto, é um corte profundo no meu coração. Eu fico mal, eu fico magoada, eu fico triste no dia, eu fico... Paguei um dinheirão, cara. E aí, desse dinheiro, a gente não fez uma viagem, não comprou um outro carro, não comprei a minha casa, mas estou só pagando imposto. Então, assim, tem que saber administrar. É um dinheiro muito rápido que entra. É um período que a gente não tem garantias nenhuma. Então, você tem que saber cuidar muito bem dele e fazê-lo multiplicar. E aí, isso aí já é uma outra seara muito grande. Que aprender a multiplicar dinheiro não é fácil. É difícil demais. E nesse universo, ganhar é até mais rápido. Mas nunca foi normal isso para mim. Eu trabalhava muito para ganhar o básico, para ainda estar no saldo negativo no final do mês. Então, a minha relação com o dinheiro é muito plena, muito clara. Adoraria saber cultivá-lo melhor, né? Estamos aí nesse caminho de aprender cada vez mais. Mas ainda estou em busca, né? Estou em busca da minha estabilidade financeira, até porque são dois filhos. Então, quando a gente fala de estabilidade, não é sobre mim, não é sobre você sozinha. É uma família.
Uhum.
É muito fácil quando a gente também vê algum influenciador que parece que está esbanjando uma vida plena, mas é ele sozinho, morando numa kitnet, achando que está hypando demais. Mas não, agora pega você com um filho, com saúde, com estudo, sabe? Com tudo que vier pela frente, com tratamento, com tudo, tudo. Desde comida, alimentação, vestuário, bota na ponta do lápis no mês. É muito isso, eu sozinha para tudo isso, regendo uma família.
Você não gosta de se vitimizar, isso não é algo que você diz, isso é algo que parece que fica transparente no seu discurso. Mas você reconhece a sua vulnerabilidade e a força perante essa vulnerabilidade? Porque uma coisa é você se ver como vítima, ai, tadinha de mim. Outra coisa é você, às vezes, se abraçar, abraçar a criança que você foi, abraçar a adulta que você é e falar, putz, você vence, você é uma vencedora.
Terapia? Estamos precisando de terapia?
tô dando a letra.
Eu ainda não tô nesse processo. Um amigo meu falou para mim ontem, muito legal você trazer esse assunto, ele falou para mim ontem vendo um stories meu, porque nessa semana a gente se encontrou e eu desabei, estava passando por uns problemas, e ele é o meu amigo, assim, desde alfa, a gente estudou junto, desde de criancinha. E aí ele viu um stories meu ontem de trabalho, e ele falou assim para mim, cara, você não tem a menor noção da sua força. Eu te vi desabando ontem, e você tá aí performando, do quanto você é profissional, do quanto você é boa e do quanto você é merecedora. Aí ele falou assim, um dia você vai conseguir enxergar isso. Aí eu fico, a gente tem um sentimento de pressa, de escassez, de correr atrás, tão latente que às vezes eu não relaxo. E aí também não consigo entender que já venci em muitos momentos da minha vida. Assim, não é que não consigo, eu valorizo e
aprecio. Você não para pra fazer isso?
Eu não paro pra apreciar isso. Eu não degusto a beleza de tudo que eu já vivi. Eu sempre coloco mais um bloquinho para subir, mais um bloquinho. Eu preciso chegar aqui, então. Mas assim, eu tenho total consciência de onde eu vim, de onde eu saí, de tudo que eu passei e do quanto eu sou merecedora. Só não tô conseguindo curtir isso, sabe? Então, sempre existe uma cobrança.
Uma corda no pescoço.
Não sei. Acho que eu vou continuar tendo ela até sentir que pelo menos os meus filhos estão em paz.
Mas isso tem a ver com o Celo, teu filho, que precisa muito de você, mais do que uma criança, por exemplo, que é a tua filha?
Sim, total. Total, ainda mais que também a Laura tem uma rede de apoio enorme, né? O pai dela é muito presente, assim, ele tem uma boa índole, uma família estruturadíssima. Já eu e o Celso somos só nós dois. Então, assim, eu sempre me preocupo muito mais com ele e, obviamente, também ofereço muito da menina que eu gostaria de ser para minha filha. Então, eu trato ela como uma princesa. E com ele eu sempre coloco, assim, eu preciso melhorar, eu preciso superar, eu preciso suprir, eu preciso organizar, eu preciso ter 10 passos de respiro. Sabe, eu sempre tive esse pensamento de assim, por exemplo, até se você vai pensar em alugar um apartamento, eu falava, eu não posso alugar um apartamento se eu não tiver dinheiro para pagar pelo menos 2 anos desse apartamento separado. Porque eu não posso correr o risco de mês que vem eu não ter o aluguel. Ou deu um azedo durante um ano e eu não ter para onde ir. Então, se você vai alugar, você tem que ter caixa para você fazer isso. Eu sempre planejo antes de fazer alguma coisa. E em algumas coisas na vida a gente não consegue, né? Não tem garantia, a gente não tem garantias. E eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade. Então, assim, o ansioso, ele precisa de planos. Precisa de planos, precisa de base sólida, precisa de meta. Eu tô completamente a favor de mudanças. E vou nadar conforme a maré vier. Não tenho problema nenhum com isso. Já, nossa, aconteceu um imprevisto aqui, vamos reagir, vamos mudar e recalcular a rota. Mas sempre que eu puder planejar, eu vou estar optando.
Você acha que é porque você não consegue parar para abraçar a tua vulnerabilidade e reconhecer as conquistas e talvez ser um pouco mais leve com você, que num momento te consideraram amarga no programa?
É, não, eu acho muito louco. Durante o programa foi um período à parte. Eu acho que hoje, assim, tô ursinhos carinhosos total, perto do programa. Eu cheguei realmente muito mal no programa porque eu declarei para mim falência. Se você conhece pessoas que faliram e que têm família, você provavelmente vai... Eles vão me entender. Foi um período muito difícil que eu tinha pego pós-divórcio e eu tinha pego todo o meu dinheirinho e investi no meu próprio negócio, estruturei meu próprio negócio, que estava indo relativamente muito bem. Eu tinha um retorno bom. Aí gastei tudo. E foi uma das coisas mais... Eu já comentei isso em algumas entrevistas. Foi uma das coisas mais ignorantes da minha vida. Ninguém me disse que você pode gastar tudo. Ah, hoje eu já sei, mas naquela época eu não sabia. Então tudo que eu tinha eu botei na estrutura do espaço, sem sobrar 10 centavos, juro. Porque eu falei, ah, tô garantida, já vou fechar a turma que eu dava aula. Eu falei, tô bombando de aula, vai vir outra semana que vem, e aí esse dinheiro que entra eu vou fazendo giro e vai dar tudo certo. Mas não, aí veio pandemia. Veio pandemia, tudo que eu gastei foi por água abaixo. As coisas começaram a se deteriorar, começaram a estragar, começaram a oxidar. Eu tive que vender forno, eu tive que vender aparelho, eu tive que vender um monte de coisa. E aí não estava suprindo, eu já estava ali assim, só no vermelho. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, eu comecei a vender coisas assim, na rua, tem fotos. Eu comecei a vender coisa na rua com o Marcelo. Eu comecei a fazer panfleto, eu comecei na rua, comecei nos lugares. Eu morava em vila, então não tinha prédio. Por exemplo, se tivesse prédio, eu estava vendendo de porta em porta de vizinho, que eu sou dessas, mas não tinha. Então, eu realmente comecei a divulgar tudo que eu podia fazer para sair daquela situação. E foi uma loucura, porque vem tudo que passou, aí vem o Big, eu consigo, né, dar um respiro, eu consigo aproveitar de novo as coisas. Então, eu passei por muitas situações. E quando eu venho no Big, eu estava desesperada. Porque eu falei, cara, se eu sair disso aqui, o que que eu tenho lá fora? Eu não tenho nada lá fora. Eu estou falida, eu estou ferrada, eu não tenho nada. Então, é isso ou isso. Então, eu cheguei com muita força, com muito afinco. Eu não podia imaginar que esse cenário de Big era favorável para mim. Sabe, que as pessoas se tocaram, se emocionaram, se identificaram comigo e que eu tinha chances de ter oportunidade. Eu não tinha visão de oportunidade. Eu tinha visão de que você tem que ralar para conseguir o que você quer. Mas que as coisas caíam até você, vinham até você. Que loucura, né? Acho que muitas pessoas podem se perguntar quantas vezes algo positivo de trabalho, de viagem, de até o amor veio até você. A gente pode até dizer que são coisas que a gente emana para o universo. E eu não tinha, eu não cultuava isso. Sabe, essa coisa da palavra tem poder? Fale coisas positivas, joga, que vai acontecer. Eu nem imaginava um negócio desse.
Hoje você tem isso?
Total. Total. Eu tô Hare Krishna, menina. Você não tá entendendo, né? É mantra dentro de casa aqui, ó. Limpa, 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 limpa. E super entendo que funciona. Mas assim, eu precisei passar por tudo isso pra entender que o universo existe e que ele funciona assim. Não é à toa, sabe? Mas foi muito difícil. Eu cheguei lá cansada, eu cheguei lá falida, eu cheguei lá sem dinheiro, e eu pensei, se eu não ganhar uma prova aqui, ferrou. Então, meu foco era sempre uma prova atrás da outra, porque pelo menos a gente sabe que dava um 10, um 15, um 20. E eu falei, é só isso que eu tenho. Eu tenho o que eu nem ganhei ainda. Entendeu? Uhum. O nível de competitividade, de pressão que eu tava em cima do próprio programa. E aí, eu lido com adolescentes, com jovens, com pessoas que queriam ser a artista que eu queria ser quando eu tava lá com 17, 18 anos. E eu passei por esse caminho. Não, nem foi difícil você viver de arte assim. Viver, não tô falando se sustentar, mas você viver a arte, pelo menos no Rio de Janeiro, não é uma coisa difícil. Você tem acessos. As pessoas são boêmias, são vivas, são coloridas, são culturais. Então, assim, você tem muitos acessos no Rio de Janeiro. E aí, quando eu via pessoas que só queriam ser atrizes ou tá segurando um negócio, tá na TV, tá não sei o quê, eu falei, gente, mas isso é fácil. E elas são boas, vai ser mais fácil ainda. E estão sendo vistas pelo Brasil inteiro, vai ser mais fácil ainda. Falei, agora, como é que eu vou cuidar dessas crianças? Como é que eu vou pagar o dinheiro? Aí, eu achava muito mais difícil pra mim. Não que a minha dor é maior que a sua, mas o meu calo tá doendo muito. Eu não vou me preocupar com o seu. E você não vai me ajudar. Quantas pessoas me ajudaram? Não conto nem numa mão.
Você não tem medo de falar o que você pensa?
Não, eu tenho medo de não pensar sobre o assunto direito, entendeu? Falar o que eu penso, eu não tenho medo. Mas se eu não tenho propriedade, aí eu não arrisco. Eu sou de uma pessoa que se não sabe o que você está falando, fica calado.
Mas você fala bastante, então você sabe de bastante assunto que te dá vontade de falar.
Do que dá segurança, exato. Aí pode virar um debate. Aí eu estou disposta a debater, porque se eu estou falando isso, eu tenho certeza sobre esse assunto e estou aberta a mudar de opinião se você me convencer. E vai ser de forma saudável. Não é nada tão engessado na pedra. As pessoas também têm uma dificuldade de abrir a mente, de
mudar de opinião.
Mudar de opinião. E se você muda, é como se fosse um pecado, uma coisa marcada, né? Marcaram você, igual antigamente, né? Marca essa pessoa aqui, ó, ela tá marcada na sociedade. Caramba, eu tô aqui viva para isso, para acrescentar, para mudar. Hoje eu não quero mais isso, não gostei mais disso. Aprendi com jovens, aprendi com mais velhos. E vamos crescendo, vamos evoluindo.
Tem alguma opinião sobre a qual você mudou, né? Tem algum assunto sobre o qual você mudou de opinião?
Não, todos os assuntos que me quebraram, na verdade, sempre foram com relações a mim mesma, assim, sabe? Esses assuntos, como a gente estava falando, sobre esperança, coisas do universo, positivismo, assim, sabe? Eu era uma pessoa, não que eu fosse negativa, mas eu estava tão acostumada às coisas dando errado, que para dar certo exigia muito esforço. E eu não acreditava que às vezes as coisas dão certo, sim, meu anjo. As coisas acontecem, sim, porque tem que acontecer. Não acreditava muito, sabe, nessa fé toda. Eu então, acho que você, a minha fé aumentou.
Você não romantizava e você passou a romantizar algumas coisas?
Não, até hoje não romantizo nada.
Não?
Romantizo nada. Eu sou muito pé firme.
Você acredita no amor ainda?
Demais! Não, isso aí é demais. Demais. Eu sofri muito. Sofri demais também. Passei, tive muitas rodas com mulheres. Eu apresentei um TED. Um TEDx, assim. Um TEDx, né? Apresentei um TED justamente sobre essa pauta, né? De mulheres. Foi muito importante. E eu trouxe toda essa parte do relacionamento tóxico. Como isso afeta a gente. Como mexe, né? Com toda a estrutura da mulher. E eu acredito demais. Eu poderia ter todos os motivos para não acreditar mais no amor. Mas eu acho que também pega ali um pouquinho. Não querendo trazer pro horóscopo da vida. Mas pega também um pouquinho do que eu sou canceriana raiz mesmo. Eu acredito em família. Eu acredito em casamento. Eu acredito em ficar velhinho junto. Eu me vejo melhor acompanhada. Eu sei que eu sou o terror das feministas. A maioria, assim, acha que não tenho que cultuar o relacionamento em família. E que pode ser você acima de tudo. Mas eu ainda... Eu amo a ideia de estar junto para sempre, somar, e que dois é melhor que um, sabe?
Mas isso é curioso. É impossível você ser o terror das feministas sendo uma mulher que toca a família sozinha, que assumiu as responsabilidades sozinha, que encontrou soluções sozinha, que venceu sozinha depois de acreditar que já estava na derrota, uma derrota declarada. Impossível dessa forma você ser o terror das feministas.
Ah, mas é a sobrevivência. Mas se eu pudesse, eu ficava esposa troféu. eu ficava.
Eu
linda.
Não acho que você tem essa personalidade, duvido.
Depende do marido, né? Vai depender da personalidade do marido, se ele vai aguentar esse temperamento. Mas assim, acho que a vida caiu, né, no meu colo, como de todo mundo. Caiu talvez um pouquinho mais pesada. E como você também falou sobre romantizar, eu não me romantizei, não romantizei minha história. Mas hoje eu aprecio muito mais. Até em questão de relacionamento, eu me sinto hoje uma excelente parceira. Eu me sinto, de verdade, nesse momento, eu não tenho problema nenhum, sabe, em relação à modéstia. Eu assumo que hoje eu sou uma excelente parceira, eu tô numa vibe muito mais tranquila. Eu estou muito mais, sabe, proativa, somando pro bem, sabe, menos emoção. Tô muito mais, sabe, concentrada, muito mais real. Eu acho que para somar para relacionamento hoje eu tô bem melhor do que um tempo atrás. Há uns anos atrás. Principalmente também quando a gente começa a melhorar consigo mesmo, né? As coisas que eu vim conquistando foi me trazendo segurança, foi me trazendo um alerta do tipo, ok, você pode relaxar, Fernanda. Sabe, você não precisa mais se preocupar.
Isso tem muito a ver com aquilo que falam de energia feminina, energia masculina. Você tinha uma energia muito masculina?
Ah, sempre tive. Mas eu também acho que quase todo mundo da minha família é homem. Eu fui criada nos meninos, eu não fui criada com base feminina, eu não fui criada nem com afagos e carinhos. Então, assim, não existia, sabe? Foi até um pouco triste, assim, nesse ponto. Então, toda a minha base sempre vieram dos meninos, dos amigos meninos, das brincadeiras mais brutas, do papo mais reto, né? Sempre veio muito assim. E eu ainda sou um pouco disso até hoje. Toda a minha feminilidade, eu acho que ela está associada um pouco à estética e coisas externas, do tipo, amo perfume, amo moda, amo roupa, eu amo, sabe, carinho, eu amo dar carinho e receber carinho. Não me faço de forte nisso, não. Vai ter que dar sim, vai ter que abraçar, vai ter que afogar, vai ter que falar que me ama, vai ter que dar beijinho no pescoço. Gosto demais disso. Mas de uma visão geral, assim, de vida, sou muito mais séria, muito mais bruta, muito mais rápida, muito mais direta. Não tem rodeio. Não tem sensibilidade do tipo, se você quiser me criticar, você me critica, eu vou receber isso numa boa e eu não vou ficar magoada e nem vou chorar. E eu espero que você também não fique, porque eu não tô querendo te magoar se eu trouxer algo aqui. É pra você lidar com isso e a gente resolver isso numa boa. Só que as pessoas não conseguem, né? Então, eu tenho que me adaptar a cada ambiente, a cada trabalho, a cada...
Você falou da sua criação, da tua família, do teu ambiente familiar. O que você acha que faltou pra Fernanda criança?
Ah, afeto. Total. Total, faltou muito afeto. E é o que eu tento suprir cada vez mais nos meus filhos. E assim, parece clichê ou frase de filme, mas é exatamente isso. O que a gente não teve, a gente quer oferecer para os nossos filhos. E eu faço questão de abraçar, de beijar, de incentivar, de apoiar tudo. Laura quer fazer balé, vai fazer balé. Laura quer fazer jiu-jitsu, vai fazer jiu-jitsu. Você quer botar roupinha de menininho, vai botar roupinha de menininho. Quer botar rosinha, eu faço tudo, tudo por eles e sempre incentivando. O Marcelo é um pouquinho mais complicado porque tem essas questões, a gente tem que respeitar os limites dele. Mas assim, num geral, os dois, eu coloco muitas palavras de afirmação. Você é linda, você é potente, você pode, você merece. Eu falo pra ela o tempo todo e a Laura faz isso comigo. Tudo, esse é o meu retorno, porque ela traz de volta sem eu nem pedir. Isso já tá, ela já foi criada desse jeito, entende? Às vezes eu tô fazendo um negócio, ela vem do meu lado e fala, mamãe, você é muito boa, você é talentosa. E aí eu fico, obrigada, minha filha, você também é muito talentosa. Então a gente se reforça o tempo inteiro. O tempo inteiro, eu falei isso num stories há um tempo atrás, sobre a minha experiência com o carnaval, que era uma coisa que eu queria muito viver na minha vida. E
eu te vi ao vivo, eu tava só por aí, foi muito lindo.
Tava lá em cima, brilhado. E eu fiz uns stories de muita emoção, dizendo que eu tava rompendo barreiras e quebrando ciclos na minha vida. Quando me falavam que eu não ia ser nada, que eu não podia nada, que eu não ia ter nada, e aí quando eu começo a conquistar as coisas que eu queria, não o que o mundo ou a sociedade acha que merece, que é válido, que tem, né, que tem peso, não, o que eu quero. E quando eu consegui as coisas que eu quero, eu falei, que isso? E aí, na mesma hora, me deu uma clareza de, assim, as minhas filhas, os meus filhos e os meus netos e os meus bisnetos vão ter uma longevidade linda, plena, de muito sucesso. Porque eu tô começando meu sucesso agora. E eu acredito nisso. Se tem base científica, eu não sei. Mas eu acredito que já tá no meu DNA e que eu já passei espiritualmente ou fisicamente e daqui todas as minhas gerações, da minha família vão ser muito sucesso, sabe? Muito sucedidas. E aí eu falei, eu tava até conversando isso com o meu noivo, eu falei assim pra ele, eu falei, cara, tava conversando sobre a Laura especificamente, né? Trazendo a questão da menina, né? Comparando comigo. Eu falei pra ele, você tem noção que a Laura vai poder sonhar em ir pra qualquer lugar do mundo? E que não vai ser uma frase do tipo, você não tem dinheiro, que você não vai chegar lá. Porque a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de sonho. E você pode sonhar o que você quiser. Quem que vai destruir isso? Quem vai te botar bloqueio? É um pecado botar bloqueio no jovem. É um pecado. Seja de qualquer realidade, seja precária, seja, sabe, um menor da favela. Não destruam os sonhos dos seus jovens, sabe? Eles precisam de força. E a gente é forte quando a gente é mais jovem mesmo, porque a gente acredita, a gente impulsiona, a gente vai. E aí eu falo sempre pra Laura, se ela quiser fazer intercâmbio, se ela quiser trabalhar fora, se ela quiser morar em outro país, se ela quiser ir pra qualquer lugar, o que ela quiser fazer, ela vai fazer. Porque eu vou estar ali do lado dela, fazendo junto com ela. E não importa, eu vou me virar, vou me desdobrar, ela vai. Eu não quero que ela tenha um dia sequer, tanto o Marcelo, que eles pensem, ai, talvez eu não possa, ou talvez não seja pra mim. É sim, e você vai chegar lá. Uhum. E isso tá muito forte em mim. Nossa, eu já quebrei esse ciclo aí, ó. Do ano passado pra esse, eu tenho certeza que tá fincado na rocha o sucesso da família Vila Band.
Que ciclo é que você tá falando? Você disse que quando você era pequena, diziam que você não podia, não conseguia.
Ah, tudo.
Quem?
A família inteira, né? Aquela criada com aquela base, né? E sabe uma coisa que eu ouvi uma vez? Eu gostava muito de cantar também quando eu era mais nova. E eu ouvi uma vez e falou assim, desiste disso, você não é filha de Zezé de Camargo. E aí, olha que loucura, eu conheci a filha do Zezé de Camargo. E ela é maravilhosa, e ela fala que a gente pode cantar, entendeu? Então assim, fui sempre colocada nesse lugar de você não vai conseguir, você não é para você.
Isso ficou marcado em você?
Ah, demais! Nossa! Não necessariamente como trauma de doer hoje, mas como força para provar que você não vai editar minha vida, sabe? E aí quando você começa a fazer muitas coisas que não dão retorno, aí você se frustra, né? Aí você fica, nossa. E aí tem energias que você consegue girar pra gatilhos do tipo, vou vencer. Ou você fica meio cabisbaixo.
Se convence de que realmente você não consegue.
Exato. Eu me coloquei nesse lugar. Durante muito tempo eu me convenci. Porque não foi na primeira instância que eu me convenci. Eu me convenci depois de ter tentado muito, né? E tô cansada. E aí quando você cansa, nossa, parece que não dá força nem para levantar um dedo. E aí entra ali, provavelmente, num quadro já próximo de depressão. E aí já engata muitos problemas, né? Aí a mente te sabota, né? E eu acredito que a força do ser humano tá na cabeça, tá na mente. Se você deixa uma mente estruturada e forte, você é capaz de tudo.
Hoje você é feliz?
Sou. Mas hoje eu também tenho novas metas, novas coisas e novas... Aí eu fico maluca. Hoje eu tô completamente feliz e realizada. Então, quando as pessoas ficam brincando do tipo, ah, quem venceu, quem não venceu, se venceu, se não venceu, conseguiu o que você precisava? Conseguiu o que você sonhava?
Ah, você tá falando do programa, tudo, do Big Brother.
Do programa, que também rolou muitas pautas do tipo, quem vence, quem não vence. Eu acho que como o próprio Davi falou assim, cada um é o vencedor da sua própria vida. Todo mundo ali mudou de vida, sabe? Então, assim, o mínimo que você precisava, se você conquistou, você já venceu, sabe? E eu venci a mim mesma, eu venci a minha cabeça, sabe? Isso pra mim foi o maior prêmio. Sair de um mood desesperador, desolador e, sabe, sem confiança na vida, pra inspirador, não somente de mim mesma, como pra muitas pessoas. Eu recebo mensagens de mães e de mulheres e de jovens também, que falam, nossa, você é minha inspiração. E eu me coloco num cargo tão difícil que eu fico, tá bom, eu vou segurar esse rojão, hein? Então, quando eu tô lutando pelas coisas, não é só por mim, pelos meus filhos. É por todo mundo que tá em casa, me colocando ali como referência. É por toda mãe que acha que tá derrotada. É por toda jovem que tá confusa, sabe? É por toda mãe atípica que acha que não vai conseguir sair do seu quadro. Mas vai. Vai sim. A oportunidade vem. Quando eu achava que não vinha, ela vem. Deus mostra que vem, querendo ou não. Cedo, tarde ou depois, ela vem. Eu acho que o que você tem que fazer, além de abraçar, obviamente, é minimamente estar preparado. Então, assim, muitas das minhas escolhas da minha vida, mesmo no caminho artístico, me prepararam para receber tudo isso. Porque se eu também não tivesse preparada, talvez eu não estaria mantendo isso até hoje.
Como é que foi para você ter a tua vida tão analisada e tão tornada pública como durante e depois de um programa que é o mais assistido? Eu não tenho, mas com certeza é o mais assistido, né? O reality show deve ser mais do Brasil, né? Como é que é pra você? Como foi?
Ah, terrível, né? Mas
terrível?
Avaliado por todo mundo? Uhum. É, horrível
essa
sensação.
Você parece tão segura?
Não, mas sou. Então esse é o ponto. É porque não, eu não perco meu tempo, mas é muito chato pessoas ditarem, falarem, acharem que sabe tudo de todo mundo, do mundo, do que é certo, do que é errado, e tentarem disputar isso, sabe? Isso é muito chato. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre aprendi, né? Eu aprendi, não era assim. Eu aprendi ao longo da vida, escolha as suas batalhas. Então, assim, eu avalio muito o meu dia. Se hoje eu estou com um pouquinho mais de paciência, talvez eu possa escolher alguma micro, né, pauta da internet para discutir. Mas, no geral, quais são as minhas prioridades? São esses os meus pilares de prioridade? O resto não vai me afetar hoje. E a gente vai fazendo esse trabalhinho diariamente. Então, desde quando eu saio, e é todo mundo dando pitaco em maternidade, em postura, em fala, em presença, em estética, em imagem, eu vou lá, reviro ali meu livrinho. Hoje, qual é a prioridade? Ah, tá, você não tá nela, né? Então, tá bom, então tchau. Então, eu consigo separar isso muito bem. Mas eu demorei também muito para separar isso, porque eu já chorei muito, eu já fiquei muito desesperada, não por conta desse período, da minha vida anterior. Como eu sou uma pessoa ansiosa, então eu já entendi que se eu atribuir energia para coisas que eu não tenho controle, eu vou ficar maluca. E uma frase que meu ex-marido sempre falava, quando não tem solução, solucionado está.
Essa frase é maravilhosa.
Eu demorei para entender, tá? Ele falava e eu odiava. Eu, mas não, não sei o quê. Não, não isso. Deposite energia nisso. Ele falava, tem solução? Ah, mas depende... Tem, você tem solução? Não. Então acabou.
Agora, você oscila entre uma dureza, inclusive nisso, e um acolhimento. Você acolhe muito.
Sim.
Você está entre dois mundos?
Tô, total. E dentro do meu acolhimento que eu ofereço para muitas pessoas, eu sinto que ainda tem que também existir uma certa dureza. Porque se você só passa pano, só abraça, você está dando uma muleta enorme para outra pessoa. E eu não estou aqui para ser muleta, eu estou aqui para fazer você andar. Então, assim, se eu sei, se eu aprendi, então eu tenho capacidade de dar força para você se levantar. Mas não cola, não se agarre nisso como sabe, sua única fonte de esperança. Então, eu preciso ter essa dureza para ajudar as pessoas que precisam de mim. Adoraria ter mais frentes. Eu tenho uma ideia de projeto social meu muito bacana, que se tudo der certo, ele vai sair. E ali, fisicamente, eu vou poder ajudar mais pessoas. Então, assim, eu sinto que se eu não tivesse essa dureza, eu ia acabar fazendo uma grande roda de lágrimas. A gente não quer uma grande roda de lágrimas.
Todos chorando juntos
não
e
dá.
Se lamentando.
Como é que resolve isso, sabe? Então, assim, alguém vai ter que, opa, vamos levantar essa poeira, hein? E por mais que a gente não saiba o caminho do sucesso, ou o caminho da solução, né, para cada problema, eu acho que só de ter uma pessoa que se mostra um pouquinho mais segura e que não vai te deixar na mão, isso já é o suficiente.
Mas você teve isso na sua vida?
Não tive nada. Eu fui me apegando ao que dava. Eu fui me apegando às relações. Eu tive uma dependência de relacionamento também muito forte, porque eu achava que, de repente, já estando com fulaninho, já morando junto, já não sei o quê, eu já ia conseguir viver minha vidinha e fazer minhas coisinhas. Então, eu acabava ficando, às vezes, um pouco em função um do outro. Então, eu tirava um pouquinho do que eu podia aprender de cada pessoa. Assim, da mesma forma que eu me afundei, também consegui colher coisas. Isso foi me amadurecendo, foi me fortalecendo, foram relações complicadas, mas que me tornaram um pouquinho mais segura hoje. Então, assim, não vejo isso de forma tão plena e positiva, mas dificilmente eu vou me espantar, sabe? Com trabalho, ou com relações, ou com falhas ou faltas. Eu vou encarar elas sempre com muita clareza, né? Tipo, ah, tem que resolver, né? Tem que resolver.
Sobre relacionamentos tóxicos, qual é o primeiro sinal que você acha que você já ignorou de relacionamentos que te fizeram mal?
Energia. Eu sei que é difícil falar de energia, mas tipo assim, eu odeio também falar tipo assim, não acredito que eu falei tipo assim, que coisa mais infantil.
Saiu.
É, mas acho que eu não falava isso há milhões de anos. É, mas assim, eu tinha uma energia muito viva, latente. Teve um relacionamento que
você
eu tive...
Você tem.
Eu acho que ela tá um pouco mais ambarada. Tá. Eu acho que eu tô ali mais ensansarada nesse momento. Existe uma fumaça, assim, né? Uma coisa meio indiana, não sei. Mas antes era mais vivo. E aí eu tive um relacionamento que ele falou assim pra mim: nossa, Fernanda, quando você anda na rua, você faz um arzinho. Aí eu falei, que história é essa de arzinho? É o jeito que você anda. Parece que tá num clipe, não sei o quê. E eu falei, sério, nunca mais andaria desse jeito. Mas eu falei, sério, ele é... E isso incomodava ele. E aí ele falava que toda vez que a gente brigava, isso foi um namoro muito antigo, ele falava que toda vez que a gente brigava, que parecia que eu andava mais assim. Eu falei, eu não sei, acho que você está se apegando, eu acho que você talvez tenha pouco disso, talvez você queira isso que eu tenha, né? E você está trazendo isso como um ponto negativo, ou como uma afronta. Então eu comecei a perceber que em alguns relacionamentos, a minha energia, a minha aura, o meu jeito, assim, de posicionar, o que era atrativo, depois virou problema. Então, assim, eu vi muito. Ah, o jeito que você tá andando, a roupa que você tá usando, mas antes era a mesma roupa quando ia pro encontro. Era o mesmo jeito quando tava nos primeiros encontros e adorava. Então é muito assim, o que te admira, o que te encanta, o que te seduz, também é o que, para muitos desses homens frágeis, é o que alerta, é o que dá medo, é o que acha que tá ali num limbo de será que eu vou perder? Será que eu vou ser traído? Será que eu tenho que competir com isso? Ao invés de abraçar, se orgulhar, entender e achar bonito e cultivar isso. Então eu fui muito podada, desde os pequenos detalhes até chegar em coisas seríssimas. Mas aí começou por aí. O que era bonito se tornou incômodo, sabe? Coisas do gênero, até por exemplo, quando eu dançava para trabalho, nos eventos de performance, era super respeitador. Eu estava sempre num palco alto do lado do DJ mais famoso do Brasil. Não dá para dizer que não tinha glamour, era glamour puro aquilo ali, era um espetáculo. E aquilo era lindo. Eu tive relacionamento que a pessoa falou assim, bom, respeito muito, acho você maravilhosa, mas se você continuar dançando, eu não tenho como estar com você. Eu falei, mas tu foi em festa que eu tava dançando, dando tchauzinho e tudo, e aí agora não serve mais? Aí, que é? Aí também entra muito da mulher. A gente coloca, às vezes, também umas pessoas em certos pedestais, a gente se empolga com pouco, né? Os caras já não estão entregando nada, então com pouco é muito. E isso é muito triste. E aí eu falei assim, nossa, poxa, o cara é tão legal. Ó, vou parar de dançar então, né? É um trabalho extra que eu faço, mas não é minha renda maior. Aí você para. E aí você deixa de fazer. Aí depois você troca, você tira o short jeans por uma calça comprida, um vestido esvoaçante por um longo que vai arrastando no pé, um negócio decotado por uma manga, uma gola rolê. E aí você, quando você vê, você já tá se moldando pelo outro. Só que aí esse molde não é seu, ele não te cabe, né? Ele não te cabe em nada.
Eu não imagino você aí, nesse lugar.
Fiz tudo isso, fui taxada de burra, de insuficiente, de que não vale nada, que não tem valor, realmente que não tem valor. Fui taxada de todas as formas que posso imaginar. Fui manipulada, só não fui agredida. Porque eu acho que eu também não conseguiria deixar. Eu acho que por tudo que eu tenho dentro de mim, eu cheguei no ápice do limite. Mas se houvesse o mínimo de agressão, com certeza eu revidaria. Não aconselho isso, né, uma mulher. Então, assim, os primeiros sinais, já sai, não te pertence. Tá te anulando? Já arrumou problema em você? Você não é pra essa pessoa. Quem quer estar com você vai adorar você nos mínimos detalhes. E eu não tô falando sobre passar pano. O que não é legal, a gente vai conversar e vai resolver. Se você também quiser trazer pra você, você muda. Se não, também você sai também. Sabe? Então eu fui demorando a entender tudo isso.
Você disse que os homens estão entregando pouco. Por que que você acha que as mulheres, e eu consigo te enxergar perfeitamente nesse papel, entregam tanto?
Acho que é antigo, né, amiga? Acho que já é uma criação tão antiga. Isso é uma coisa muito enraizada. E eu comecei a entregar bem menos. Independente de eu acreditar muito no relacionamento, não significa que eu sou empregada de ninguém. Então, assim, vamos fazer juntos. Eu sou do fazer juntos. Ai, eu adoro fazer juntos, sabe? Vamos cozinhar juntos, vamos lavar juntos, vamos junto, vamos comprar junto, vamos dividir isso aqui, vamos...
Isso não é romantizar?
Não, eu acho que é divisão de tarefas mesmo, sabe? Não, romantizar não.
É o obrigatório.
É o básico ali, sabe? Mas antes eu não pensava muito assim. E aí a gente foi criada com essa coisa, né? De que o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. E quando o cara chega cansado, ela não pode estar cansada, ela ainda tem que dar carinho e atenção, e ela também não vai receber porque ele está cansado. Então, assim, eu, como eu também sou uma pessoa muito emotiva comigo mesma em relação a me tocar, me sentir, sou do toque, eu gosto de pegar, eu gosto que me pegue, eu gosto que me aperte, que me belisque, que me beije, me morda, sou da palavra, tem que falar, eu preciso sentir que a gente está aqui nessa relação, sabe? Tem que estar aqui, ó, tocando, literalmente. E aí eu comecei a exigir. Então, assim, se o amigo não tá me oferecendo isso que eu gosto, isso que eu preciso, isso que me sacia, alguma coisa tá errada. Então você já não está no mesmo nível que ela. Então aí eu comecei a exigir. Por isso que, por mais que eu acredite também no, em todas as questões de relacionamento, eu não deixo barato. Eu não deixo barato. Tem que estar muito bem alinhado nas suas funções. Se não está cumprindo, não está servindo.
E tchau.
É, exato.
Qual é a tua maior conquista? Qual foi a tua maior vitória até hoje na tua vida?
Eu sei que parece clichê, mas assim, depois que a gente aprende, eu posso dizer que são os meus filhos. Mas eu, hoje eu posso dizer que são os meus filhos. Antes eu não dizia que eram os meus filhos, porque eu antes achava que era ali uma obrigação. Era um lugar de eu preciso sustentar, eu preciso cuidar, eu preciso estar pronta e preparada, porque eu sou a mãe, eu não tenho escolha. Já aconteceu, eu tenho que assumir. Mas